Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6 nesta terça-feira, 29 de setembro de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai. Que tal? Que tal? Que tal?
Pronto, arrumei aqui a câmera. E hoje a gente vai falar sobre o Renda Cidadã. Pois é, Rovai. Não era para ter Renda Brasil.
Mudou de nome só.
Mudou de nome e agora vai ter pedalada e como é que é? Pedalada e contabilidade criativa.
Tudo aquilo que levou a Dilma ao impeachment.
Pois é. Aliás, já vou começar com uma dica. Hoje, no canal Normose, às 19 horas, sai o segundo episódio do documentário sobre a Lava Jato entre quatro paredes. A gente viu ontem em primeira mão
o pré-estreia.
Segundo...
Premiere. Cabine para a imprensa.
Uma cabine para a imprensa online e muito bom. O primeiro já está sensacional e deixou aquela questão dos 3% do Paulo Roberto Costa e agora destrincha porque ele mudou de pose, né? Mudou a delação dele.
Traz um personagem muito interessante, que é aquela Cata Preta, aquela
Beatriz
advogada.
Cata Preta.
Aquela advogada que no começo da Operação Lava Jato era a grande advogada das delações. A imprensa comprou essa história que ela tinha sido convidada para assumir delações, contratada a peso de ouro por empresários, porque era especialista nisso. Quando, na verdade, ela só era amiga, parece que o marido dela tinha as relações com um dos procuradores lá, acho que o próprio Dallagnol. Enfim, essa advogada aparece nesse capítulo 2, eu espero que eles avancem um pouco mais sobre ela no capítulo 3, porque sempre foi um personagem que me instigou muito. Quem é essa mulher que desiste de tudo, fala que o Eduardo Cunha teria ameaçado, ela insinua isso numa entrevista ao Jornal
Foi
Nacional.
Alguém da CPMI, né?
E some para Miami. Tchuf! E deixa a carreira de advogado.
Fecha o escritório.
Fecha o escritório, depois de faturar uns 50 milhões de reais. Na época, falava assim, 45 milhões nos acordos.
E vai para Miami, né? Engraçado.
E acordos,
né?
Que foram todos remendados posteriormente, incluindo o do Paulo Roberto Costa, que dizia que os 3% eram margem por fora dos contratos, e depois falou que não, estava internalizado nos contratos. Enfim, vale a pena ver, a gente já trouxe o Normose aqui, vamos à luta.
É isso aí, então. Hoje, 19 horas, no canal Normose. Não deixem de ver, porque realmente é muito bom e muito, muito triste, né, Rovai? Que você relembra o 2016, o golpe, mas chega de dar spoiler. Vamos dar um salve para geral que está chegando aqui para acompanhar ao vivo o nosso programa, que hoje também já vou dizer que tem gatilhos, né, Rovai? Pintar, porque, olha, só notícia... Só tragédia no Brasil. Bom dia, companheiros da comunidade, Nice. Bom dia, José Mendes. Bom dia, Lourenço José Romeiro. Bom dia de Goiânia, Goiás. Lula Paixão Nacional, Ângela Lassetti. Bom dia de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Newton, para quem ainda acredita que este governo não tem projeto, desde o primeiro discurso na ONU, o projeto é destruir tudo que foi construído com muita luta e perseverança. Pois é, ontem foi um dia de boiada, né, passando, mais um dia. Débora Rodrigues, a dedada número 26.
Bora da dedada!
Bora da dedada! Bom dia, comunidade Maringá, terra do Marreco, Liz Fábio Marreco, que aparece bastante no documentário. Rovai, Renda Cidadã é o nome do programa social que Marconi criou em Goiás no ano 2000.
Marconi Perillo.
Bom dia para o Cervantes Lula Pereira, Mercês Torres. Bom dia, Jeca Tatu, que destravou o celular. Tinha aqui um outro comentário, o Leonardo Reis diz que o programa deveria se chamar Renda-se Cidadão.
Renda-se Cidadão.
Muito bom. Em terras arrasadas, queimando tudo, saudações pernambucanas. Pois é, gente, é muito... Fora Salles, Fora Salles. Esse governo, peraí, pode tudo, basta querer, somos obrigados a aceitar. É, gente, vamos falar.
Temos que a luta.
Temos que a luta. A gente traz aqui, hoje é só notícia, assim. Primeiro vamos começar com essa história, Rovai, da Polícia Federal para cima do Boulos. É, o Bolsonaro acionando a Polícia Federal contra o Boulos por críticas nas redes. E o Boulos, que é candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, pode ser intimado a depor por conta de postagens nas redes sociais. Segundo a coluna da Mônica Bergamo, os advogados de Boulos foram procurados por agentes da Polícia Federal sobre inquérito aberto no Departamento de Inteligência Policial por publicações nas redes sociais críticas a Jair Bolsonaro. E os advogados iriam para Brasília para verificar o conteúdo da investigação. O Gilmar Tato gravou um vídeo em apoio ao Boulos, dizendo que vamos juntos na luta contra o Bolsonaro e ressaltando que Bolsonaro tem como herói o torturador Ustra, acha que ainda estamos na ditadura, que manda, né, ele manda lá a polícia para os seus opositores. Vai, isso é muito grave, não é?
É gravíssimo, é gravíssimo. O que está acontecendo no Brasil é uma tomada dos aparelhos de Estado, dos aparelhos de segurança, por um partido do governo, por uma lógica de um amontoado de pessoas milicianas, né, que hoje controlam a máquina policial. Imagine, quer dizer, uma pessoa que é do campo da política, que está fazendo debate político no Twitter, é procurada como uma ameaça ao presidente da República, sofre um inquérito, e esse inquérito faz com que ele tenha que contratar advogado, mandar ir a Brasília, investigar o que está acontecendo, que é o que eles estão querendo fazer conosco. Quando eu digo conosco, é com todos aqueles que se opõem. Você acaba ficando... você acaba ficando em situação de insegurança. E essa situação de insegurança leva muita gente a se encolher. Alguns vão se encolher. Entre eles, eu tenho certeza que estará o Guilherme Boulos, que é um cara de coragem, de fibra. Não vai deixar a peteca cair. Mas tem outros que, às vezes, até têm essa coragem que ele tem, mas não tem o dinheiro para poder pagar um advogado. Então, o cara chega lá e se sai do jogo, nunca mais trata disso. É uma forma de impedir a democracia, de impedir o livre debate. Isso seria um escândalo em qualquer país democrático. Como nós estamos perdendo a nossa democracia aos poucos, Dri, estamos normalizando, inclusive, isso. Os veículos de comunicação não fizeram editoriais, não se indignaram, mesmo a mídia alternativa deu uma cobertura deu uma cobertura que não é do tamanho da importância dessa notícia, que não teve o tamanho da importância da notícia. O Boulos era para estar fazendo greve de fome na frente da Polícia Federal. Tamanha a gravidade disso. Né? Era o momento de falar assim, não saio daqui enquanto esse inquérito não for revogado. Não existe segurança jurídica para fazer um debate político e fazer uma campanha se você não pode criticar o presidente da República. Não existe possibilidade. Como é que eu vou me colocar, me lançar candidato, fazer o debate das ideias, se eu não posso criticar aquele que está no governo? Isso é absurdo, é abjeto, é tudo que vocês possam imaginar. Não cabe no estatuto do direito, não cabe na Constituição, não cabe nada, e essa vergonhosa Polícia Federal continuará intimidando, como fez, por exemplo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro com o Luiz Nassif lá atrás, né? O Itzel mandou seus capangas da Polícia Civil, repito três vezes, como o Bolsonaro está mandando os capangas da Polícia Federal, essa gente não pode ser respeitada, essa gente tem que ser confrontada, tem que ir para cima desses caras, tem que fazer com que eles merecem ser expostos. Então, assim, o coitado que foi lá entregar a carta, talvez ele esteja cumprindo uma ordem, mas os chefes deles são capangas, não respeitam a democracia, não levam a sério as liberdades, porque deveriam se negar a aceitar essa subjugação de um presidente corrupto, corrupto, que vive com rachadinhas, né? Que comprou um monte de imóvel, está ali as prestações, investigado pelo Ministério Público, todos os seus filhos, cuja esposa recebeu R$89 mil de dinheiro de um vagabundo que está em prisão domiciliar e que deveria estar na cadeia, como todos os outros presos, só não está por vagabundagem também desse Supremo, entendeu? Porque permitem que um cara desse manda matar um deputado, um ex-deputado, deixam na prisão com 75 anos de idade e preservam esse cara que pode abrir a boca e jogar na lama toda a república, essa república de vagabundos. Então, a gente tem que começar, e o Boulos tem que ir para cima, tem que ir para cima, o Juliano tem que ir para cima, esse pessoal não tem que respeitar mais. Quem abaixa a cabeça para nazista, entendeu? Permite que o nazista faça o que bem entendeu. Nós não podemos aceitar de maneira alguma, e temos que denunciar esses canalhas. É fazer matéria, é enfrentar. Vai ter processo? Dane-se. Quer dizer, sofrer processo desse cara, a gente já tem um monte aqui. Já estamos nessa luta, já estamos nessa batalha. Não vai ser por causa de mais uma coisa que a gente vai ficar com medinho, não. Então, a Polícia Federal hoje é capacha do Bolsonaro. Esses caras que ficam ganhando aumento, ele está pondo aumento na conta desses aí para organizar essa Polícia de Estado. E a gente está deixando, como está deixando o Salles entrar em área de restinga, entrar em área de mangue, entrar e fazer, como disse o Torturra, para fazer resorte que não vai durar 15, 20 anos, porque vai destruir todo o ecossistema e a natureza vai se voltar contra esses prédios que depois ficarão abandonados por aí, né, como obras de um tempo em que havia uma visão de mundo absolutamente equivocada e desastrosa. Esse Salles é outro, que tem de ficha corrida o que eu não tenho de currículo, olha que eu sou doutor. Então, assim, não, o que ele tem de ficha corrida vai lá na esquina. O que é isso?
Não, é um absurdo, né? E, Rovai, aqui não é, a gente não está falando de Cuba, Venezuela, China, é Brasil, que eles dizem que é Brasil livre, né, e democrático, e a gente tem mais um caso, Rovai, que é agora o da Carol Solberg. Ela virou, foi denunciada pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, em razão daquele grito do Fora Bolsonaro, e a denúncia enquadra a atleta, Rovai, em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O 191, que diz que deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento geral ou especial de competição, e o 258, que diz que que se refere a assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste código. E esse, então, ela vai responder agora a essa denúncia da Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e o presidente da OAB vai assumir a defesa da Carol Solberg no STJD, o Felipe Santa Cruz, que é crítico também ao Bolsonaro. Ele já anunciou que vai fazer a defesa da Carol Solberg, que vai ter que se defender num processo por ter manifestado uma opinião que é contrária ao presidente da República. Olha, seja, você não tem mais liberdade de expressão, né?
Durante o Mundial de Vôlei, depois de ganhar da França, né, na segunda rodada do Mundial Masculino de Vôlei, isso em 2018, O Wallace, setembro de 2018, poucos dias antes da eleição, e o Maurício Souza fizeram 17. Fizeram 17. Um pôs o 7, outro pôs o 1. E fizeram 17 na hora da comemoração. Sabe o que aconteceu com eles? Lufas de lufas. Nada de nadica. Pipoca nenhuma. Porra nenhuma, usando o português claro. Né? Nada. Enquanto com a Carol Solberg, a ideia é punição. E aí estão falando em coisa de R$100 mil. R$100 mil. A multa pode chegar a R$100 mil. Sabe, bicho, por quê? Porque ela disse o que muita gente gostaria de dizer, fora Bolsonaro. Né? O que acontecia? O nego xingava a Dilma de tudo quanto era nome.
Você lembra no estádio lá?
Quer dizer, e nunca aconteceu nada. Agora, como a gente tem um governo tutelado por militares, um general liga para o cara da CBV, sim, senhor. O que é, general? O senhor manda nos seus cabos e nos seus sargentos. O senhor manda aí no, da sua patrulha. Aqui mando eu. Não vai ter quem faça isso. Sabe? Por incrível que pareça, na época da ditadura militar, até o Mesquita fazia isso no Estadão. Fala, olha, general, o senhor é bom de boca aí. Aqui nos meus jornalistas mando eu. Deixa os meus comunistas comigo. Agora não. Agora sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Estamos nessa fase e a gente vai ficando acantonado. Ele vai tomando o estado, o aparelho policial. Se ele avança, agora vai indicar o ministro do Supremo, Dri.
Pois é.
Indicar o ministro do Supremo.
Até separei aqui.
O Saldanha neles, como diz o Gabriel Roque. Está lembrando aqui quando o Saldanha queria que escalasse a seleção brasileira. O Saldanha falou, aqui não. Não vai fazer escalação de seleção nenhuma. Quem escala o meu time sou eu.
Olha só, tem um superchat do Leonardo Reis. Rovai é a voz da verdadeira imprensa, da opinião pública, consciente e democrática. Parabéns. Obrigada, Leonardo.
Leonardo é...
Está sempre aqui conosco. Muito
obrigada.
É
um querido.
Quando a gente for para o Pantanal, né, que você tá, a gente vai tomar uma
cerveja junto. Com o Leonardo. A gente vai ter cerveja para tomar com um monte
com
de
um
gente
monte de
depois
gente.
Que acabar isso.
Quando acabar a pandemia, a gente vai ter que ir para todo lugar. Sara Góes, essa nova das restingas e manguezais vai acabar com o litoral do Ceará. É uma destruição literal. É uma destruição. É, R$100 mil para fascistas palitarem os dentes. É, tem aqui ditadura nunca mais, militares na caserna já... A Mercedes Torres, este Salles está destruindo o ecossistema dos manguezais, onde a fauna marinha se reproduz em boa medida. Estou muito triste, é sobrevivência dos catadores de caranguejos. Eu também fiquei muito triste com essa boiada, né, desse ministro antiambiental. Mas, assim, a gente tem algumas esperanças aqui, os parlamentares da oposição já anunciaram ações contra a revogação dessas medidas que ele aprovou ontem no CONAMA. Então, Fabiano Contarato, da Rede, diz que vai entrar com uma ação popular na Justiça Federal pedindo a anulação da decisão do CONAMA que revogou essas portarias, essas regras. O bancada do PSB apresentou projeto de decreto legislativo, PDL, para tentar derrubar a decisão. O PSOL também anunciou que está preparando um PDL com votação de urgência para tentar também barrar esse desmonte do Salles. Mas vai ter que ter muita mobilização. Como a gente dizia ontem, essa pauta ambiental tem que sair só dos ambientalistas e tem que todo mundo participar dessa luta, né, Rovai?
É uma luta que tem que ser de todos, é algo que o Torturra dizia ontem, nós não podemos pensar numa luta só dos ambientalistas, eles têm limite até para lutar, é por isso que a gente tem pautado continuamente aqui, estamos pautando no nosso site, vamos pautar mais a questão ambiental, temos tentado também entrevistar pessoas que possam ajudar nesse debate a construir resistência, porque é disso que se trata, nós temos que resistir, nós temos que enfrentar, e nós vamos ter que enfrentar em diferentes áreas. Não adianta só falar, não, eu vou me concentrar só aqui. Se você se concentrar só aqui, vai passar a boiada por ali. E a boiada não significa que ela passe, é só plantar soja na Amazônia. Você vê como aí tem a questão dos manguezais, tem as questões das restingas, tem a questão das praias, dos espaços da marinha, que estão sendo tomados por uma lógica ultra-neoliberal fascista, né, que é um pouco a lógica do Renda Cidadã, que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas vamos dar dedada, gente? Vamos dar... Fabiano Contarato, a gente podia trazê-lo aqui
Vamos,
uma hora dessa para bater um papo.
Eu estou colocando aqui o link para quem quiser ser membro, que não estava achando.
E cadê aquele negocinho que fiquei?
Ah, tem também.
Eu gosto daquilo.
Deixa eu colocar aqui também, gente.
Aí você só faz o QR Code aí do seu celular e mete bala e já vira sócio nosso.
E, Rovai, eles também fizeram atendendo aí os ruralistas, aí eles fizeram uma norma, né, que agora podem queimar embalagens de agrotóxicos, restos de agrotóxicos em fornos industriais. Antes tinha todo um debate sobre logística reversa, necessidade do descarte adequado, com o que era possível reutilizar, reciclar e com, né, essa preocupação, porque você queima ali, imagina, queimando aquele resíduo de agrotóxico, imagina o poluente que vai para a atmosfera e tal, e aí atenderam aí os ruralistas, e agora é só botar num forno de cimento lá e queima.
Pois é. Agora está tudo resolvido.
Está tudo resolvido, professor Alice.
E nós não temos conselho nenhum para poder fazer as defesas. Os conselhos foram todos montados. E a gente deixou desmontar. Esse é outro debate, né, Dri?
Sim, e essa pauta ambiental, ela acaba sendo muito técnica. Muita gente não sabe o impacto de uma decisão que o Salles toma, como que isso afeta a cadeia e tal, e a gente tem, vamos tentar aqui na Fórum, tentar traduzir, né, mais essa
pauta,
cada vez mais essa pauta para a galera. Mas vamos lá, Rovai, que a gente tem mais essa, vamos falar de corrupção agora, porque como a gente tem dito aqui, rachadinha é corrupção, né, Rovai?
Claro que é.
É corrupção, não é, trocado ali, que foi para ali, não, é corrupção. E a gente tem hoje mais uma denúncia aqui do UOL, que assessoras do Flávio Bolsonaro repassavam dinheiro dos seus salários ao advogado do Flávio Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Elas repassaram um total de R$27 mil dos salários e auxílio alimentação que caíam nas contas delas. Então, elas recebiam na conta bancária, iam lá e pagavam advogado. E a UOL teve acesso a essa quebra de sigilo bancário das funcionárias, que mostraram essas operações. Foram 22 repasses dos meses entre junho e dezembro de 2018, ou seja, período eleitoral, e os advogados Luiz Gustavo Boto Maia, responsável pela parte jurídica da candidatura do Flávio Bolsonaro ao Senado, recebeu os depósitos regulares de duas funcionárias, que é a Alessandra Cristina Oliveira e Valdenice Meliga. E de acordo, então, com o sigilo bancário delas, que o UOL teve acesso. Elas eram assessoras parlamentares do Flávio na Alerj e também dirigentes do PSL, que naquele momento era o partido da família Bolsonaro.
Enfim, é mais uma contribuição do Ministério Público para montar o rompe-cabeças, né, ou quebra-cabeças, dessa história que cada vez fica mais evidente, que tem relação da família Bolsonaro com, não só com desvio de recursos de assessores, mas com provavelmente com envolvimento com crime organizado, né, para poder fazer esses desvios e operar tudo isso. Porque não foi com o padre José da Silva, que os recursos foram desviados. os recursos foram desviados num esquema, Adri, que tinha o Adriano da Nóbrega.
Exatamente.
Os cheques vinham do Queiroz. Queiroz tinha relação com a mulher do Adriano, que também era contratada, com aquele outro sargento que faz a segurança de Copacabana.
Tem alguma criança brava aqui. E tem, então, você falou do... Tem uma foto aqui, eu devia ter separado para mostrar para vocês, que tem o advogado Botumaia com a mãe do Adriano da Nóbrega e a esposa do Queiroz em Minas. O Ministério Público acusa ele de ter tentado fazer um plano de fuga do Queiroz e da sua família. Então, tem uma foto deles com a cervejinha aqui na reportagem do UOL, que eu acabei não separando para mostrar. Mas você vê como ele era também ali do esquema, mas ninguém respondeu a reportagem, mas é mais um capítulo desse esquema de corrupção. E ontem, Rovai, a gente teve até...
Chegou um membro novo aqui?
Opa! Chegou a Leila Figueiredo.
Seja bem-vinda, Leila.
Que eu acho que já era, acho que ela só atualizou.
Atualizou. E o Júlio César, que está conosco aqui, nos mandando um joinha... de superchat, joinha para você também. E vocês estão vendo aqui, agora é bonito esse negócio aí, vocês vão lá e pá, bota o celular, vou até testar o meu aqui.
Vê se funciona, tá funcionando, gente? Vê se...
Lê o QR Code.
Vê se funciona enquanto eu vou dizendo aqui outra notícia, Rovai, de ontem, que o pessoal ficou animado que o Ministério Público tinha denunciado o Flávio Bolsonaro como líder da organização criminosa.
Ah, vai para membro, né? Pensei que ia para sócio. Vai para membro. Está escrito seja sócio.
Mas vai para membro.
Vai para membro.
Ah, então a gente tem que trocar para seja membro do canal.
Ó, põe aqui, vai para cá. Aí
seja membro.
Seja membro. E já vai no 7,99. Podia ir no 15,19, né?
Testando online.
Testando online.
É
simples agora para você fazer ficar membro.
Só
meter o dedão aí no
QR Code. Tem um menorzinho aqui, gente. Vê se fica melhor, ó.
Tanto faz.
É que não dá para ler muito bem, é o menorzinho. A gente ia se divertindo aqui. Mas vamos lá, Rovai, isso é muito grave, porque ontem chegou o Globo a dar essa notícia que o Flávio tinha sido denunciado pelo MP como chefe da quadrilha, da organização criminosa, e aí depois o Ministério Público negou a denúncia, negou que tinha finalizado. Eles apontavam, segundo a reportagem, era do Globo, da Juliana Dalpiva, Bela Megali e Chico Otávio.
Jornalistas experientes.
E diziam que o MP teria finalizado a denúncia contra o Flávio Bolsonaro e o que nesse esquema de rachadinhas aí. Eles estariam sendo acusados, então, de organização criminosa e o Flávio como líder. E aí depois...
Ia ser aquele...
aquele o PowerPoint.
PowerPoint do Dallagnol. E o Flávio no meio. Faria sentido.
Exato.
Só que aí recuaram. Por que você acha? É isso que eu estou dizendo. Provavelmente ontem foi um barata voa para tudo quanto é lado para desmontar isso daí. Esses jornalistas não dariam uma matéria dessa se não tivesse certeza. Né? Não vai fazer tomar uma barriga dessas. E a gente barrigou junto com eles, porque deu a matéria, mas recuaram.
É o que deixa entender, né?
Medo de quem? Do Bolsonaro, medo da Polícia Federal, medo do vão nomear um novo cara no Ministério Público do Rio para abafar tudo isso. Nós estamos vivendo um momento dificílimo, e depois a turba vai dizer o seguinte, não era nada, tá vendo? Não deu em nada. Não deu em nada porque não investigaram, mas eles vão ter discurso para poder defender os seus criminosos de plantão, sabe? Os seus criminosos de estimação.
Pois é muito estranho, porque eles diziam que a denúncia tinha 300 páginas e que detalhavam o esquema e acusavam a dupla pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas, enfim, depois disseram que não negaram a denúncia. Aguardemos, né?
Aguardemos, pois.
A gente tem um vídeo aqui, contém um vídeo Na verdade, nós temos dois vídeos terríveis aqui para mostrar hoje para os nossos internautas. Um deles, Rovai, um deles, é um casal bolsonarista queimando o livro do Paulo Coelho na churrasqueira. Vamos assistir para a gente comentar que Brasil é esse. Que país é esse, Rovai?
Dona, o que tu tá fazendo?
Eu tô rasgando os livros do Paulo Coelho, esse fia da puta. Todos os livros que eu li, esse aqui é o 10º livro que eu tô queimando dele.
Mas por quê? O que que ele fez?
Ah, ele pediu pra não comprarem os produtos do Brasil, né? Lá fora, falando mal do Brasil. Agora eu tô aqui queimando os produtos dele, que também não
presta. É mesmo, né? Já que ele falou, né? Já que ele falou pra não comprar, o primeiro que a gente embarga é os livros deles, né?
Os livros dele.
É um Paulo Coelho. É um lesa pátria.
É um traíra, um sabotador. Mas ele não está morando na Venezuela? Onde é que ele está morando, Maná?
Ele está morando lá fora, na Suíça.
Ah, na Suíça, que beleza, né?
Mas credo, onde é que se viu isso?
Que coisa,
mas
né?
Mas é o 10º livro desse
que ele não vai para Cuba, para Venezuela ou para Argentina,
Paulo,
né?
Coelho, ali, ó.
Olha lá, Paulo, olha lá. Chega até você isso aí. Aí, ó. Seu vagabundo. Por que você não vai para Cuba, Venezuela, morar na Argentina?
Vagabundo.
Vagabundo.
Do Brasil. Eu nunca vi um brasileiro falando mal do Brasil lá fora.
Tem vergonha nessa cara.
É um canalha mesmo, petista, comunista dos infernos. Tá louco, tô revoltada, porque todos os livros que eu li...
Esse não é patriota.
É, esse é um mago de merda.
Os livros da Sherazade também, já queimei todos.
Ai, meu Deus.
Obedeci de tudo, não presta. Não presta.
Ai,
não
vamos
presta.
Fazer um churrasco aqui, então. Maria. Com essa raça de petista.
Eu não volte mais pro Brasil, comunista. Essa praga.
Fiquem por lá mesmo, que não fazem falta, não, aqui no Brasil.
É isso aí.
Graças a Deus.
Valeu, galera.
Adeus. O inverno, o capeta está te esperando lá.
Graças a Deus.
Olha só. Paulo Coelho destacou o detalhe do bigodinho do sujeito. Bigodinho hitlerista. Né? Essa gente ignorante, essa gente ignóbil, essa gente desqualificada, elas queimam livros. Quando leem, né? Porque eu duvido que essa mulher tenha lido qualquer livro. Li 10 livros do Paulo Coelho.
Duvido.
Tô aqui, fazendo churrasco agora com esse livro do Paulo Coelho. Eu li o livro da Sherazade, também tô botando fogo. Eu li pipoca nenhuma, dona Maria. A senhora sequer sabe ler direito. Se leu, não entendeu. Entendeu? E olha, uma grelheira, ela fala assim, para fazer mais um estilo, sabe? De pessoa que tenha um pedaço da federação no sangue, porque tem uma parte dos sulistas que são absolutamente separatistas. Esse pessoal queria ser, é esse mesmo pessoal que queria se separar do Brasil um tempo atrás, que achava que o Brasil não prestava para eles. E agora eles falam de uma lógica de nacionalismo, como se eles fossem a federação, como se eles fossem o todo do país, que não pudesse ter divergência. Os mesmos separatistas que estavam empunhando a bandeira do Rio Grande ou de outras partes, agora vêm falar em Brasil-nação. Um Brasil-nação nunca saiu da Serra Gaúcha, né? É, como diz aí esse sotaque, é os gringos que a gente chama, são os gringos, faz esse sotaque de gringo, que o povo de lá chama de gringo, que eu sou os italianos da Serra Gaúcha.
Olha só, a Rosa Virgínia, quem queimava livros eram os nazistas na Segunda
Sim.
Guerra Mundial. Eu queria também dar as boas-vindas aqui ao novo membro, Frank, bem-vindo, e a Isa Castro, somos todos Carol Solberg, fora Bolsonaro. Pois é, e esse vídeo, Rovai, olha só, o Tânia Gonçalves, quanto ódio nesses corações, me chama a atenção, quanto ódio, não tem mais nada para fazer mesmo, vai gravar um vídeo queimando um livro, né? E esse vídeo foi compartilhado pelo próprio Paulo Coelho, que comentou, não, primeiro compraram, depois queimaram, o bigodinho do cara, como você disse, não deixa esconder a origem da ideia.
Pois é, né? Estão queimando o livro... querendo fazer graça. Não, é o seguinte, falta de autorrespeito, não é uma senhora de idade.
É, vai ler um livro, minha querida, não queimar.
Fica,
né,
ali, groselhando com a camisa do Internacional. Olha aí, pessoal do Saci, né, o Inter, que tem uma história bonita, que tem um símbolo maravilhoso, que é o Saci. Dá uma olhada o que estão fazendo com você.
Não, e ela ainda fala, graças a Deus, Deus não quer esse ódio no coração de vocês, gente. Deus não.
Né? Tem gente, já tem aqui, já tem gremista dizendo, por isso faz 10 grenais que eles não ganham.
É,
já
estão
tripudiando.
Quando... É, tira esses. Não, a gente trouxe esses vídeos para a gente conversar sobre o que o Brasil está virando. E tem aqui gente lembrando, Rovai, quando você dizia que o Brasil ia se transformar num talibanato tupiniquim.
Mas é isso que está... E assim, o vídeo que a gente tem aí, o próximo é pior ainda,
o
né?
O próximo é pior ainda.
É pior ainda, mais dolorido. Desculpa, mas só para vocês terem uma ideia de que lugar que a gente... qual quadra a gente está atravessando. E como a gente vai ter que se superar para poder... É sair desse momento histórico deprimente.
É um grande desafio mesmo. Mas vamos assistir esse outro, que é de uma senhora atacando um casal de homossexuais.
Que estava numa loja, fazendo compras.
Estava numa loja.
Um homem enfiando assim, ó. No pau no cu do outro. Que é isso, filho?
Lô, por favor, aqui dentro não.
Não, por favor. Então vai lá fora.
Não,
vai lá fora que eu tô falando pra vocês lá fora. Não.
A senhora sabe o que é crime? Então vamos dizer assim, a gente, calma aí, ó. A gente não quer ouvir a opinião da senhora. A senhora guarda ela pra você. Ninguém aqui tá pedindo a opinião da senhora. Eu não tô sendo desrespeitoso com a senhora. Estou dizendo pra guardar.
Eu tô falando que você é homem com mulher. E não é homem com homem, nem mulher com mulher.
Eu não quero saber a sua opinião.
Você tá ouvindo?
Isso, e a sua opinião
é um
crime.
Isso não é de Deus. Isso não é de Deus.
A senhora escolhe.
Isso não é de Deus.
Se a senhora continuar se aproximando de mim, eu estou.
Isso não é de Deus.
Eu vou chamar a polícia.
Pode chamar a polícia.
Faça, por favor.
Pega sua cachorra,
põe
aqui, ou...
Ou o quê?
Eu não quero
deixar
aqui dentro
da loja.
Eu não
quero deixar aqui dentro da
loja.
Não,
não.
Não tô vendo
essa
loja fechada.
Não, não.
Não
tem
jeito
nenhum. Só lá pra fechar.
Tem que respeitar.
Deixa
eu ir
fora que
eu
pego
ali
na
porta.
Pega, pega.
É uma ameaça?
Lu, por favor. Por favor.
Quem que são essas crianças?
Por favor. São meus clientes. Eu quero que você respeite. Do jeito que eu estou te respeitando, se você respeitar, eu quero que você respeite também.
Tudo bem.
Tá? Então, pega a valise, põe ali.
Essa. Eu posso usar de gente? Essa vagabunda.
Não, não se rebaixa.
Tá sem máscara.
Sem máscara, eu também notei.
Tá sem máscara. Colocando, expondo em risco ali todas as pessoas que estão perto dela, porque ela não usa máscara, expõe os outros. O vendedor tentando resolver o problema, né, com a máscara ali, tendo que chegar perto dessa canalha. Não, olha só, o que tem que fazer? Numa dessa, ela deu sorte, Dri.
Que porque os caras...
Não, porque numa hora dessa, se eu sou homossexual, e essa mulher vem falar comigo e se põe na minha frente daquele jeito, eu não sei, é difícil se segurar. Né? No mínimo, você tira o óculos dela e pisa no chão. Né? Joga, pega o óculos dela e quebra na perna e joga do outro lado para ela ver o que é bom para a tosse. Alguma coisa teria que você fazer. Esse pessoal está avançando todos os limites. Ela vai para cima dos dois caras com uma camisa escrito fé. Fé em quê?
E falando novamente de Deus.
Fé em quê?
Né?
Fé nisso. Esse é o retrato de uma parte do Brasil que precisa ser enfrentado na sua família, no seu trabalho, no seu clube, no seu... Você tem que confrontar esses caras. Você não pode deixar eles falarem sozinhos. Eles não podem continuar gralhando desse jeito e impondo a gente a submissão. É hora de reagir. Eu não estou falando sai deitando no chão com esse povo. Na reação, a dos meninos foi ótima, eles se comportaram muito bem, gravaram o vídeo e estão denunciando essa picareta para o Brasil inteiro. que ela passe muita vergonha, que ela não consiga sair de casa, que na hora que ela sair no prédio ou no elevador, o cara fala com você, eu não ando no elevador, sua fascista homofóbica. E cuspa no chão para ela perceber o que é, entendeu? Que as pessoas virem a cara para ela, que tenha filhos que não falem mais com ela, que tenha sobrinhos que não aceitem mais passar o Natal com essa canalha na casa dela. Que as pessoas dizem, com essa mulher eu não tenho mais nenhum tipo de relação. Que na escola que o filho dela estuda, que a professora fala, se essa mulher vier na reunião dos pais, eu me retiro. Que as pessoas que estão sentadas perto de um restaurante falem assim, daqui eu quero distância, põe essa homofóbica lá naquele outro canto, fora daqui! Fora daqui! Que as pessoas comecem a gritar com ela em Birigui, aonde ela passar, que tenha gente que vá protestar na frente da casa dela. É disso que ela precisa, de corretivo social. De corretivo social. Aí depois vai dizer, ah, ela está doente. Ela está doença do fascismo. Ela tem problema. Que tem problema. Tá muito toda tagarelinha ali. E o vendedor, parabéns. Palmas, meu amigo. Você é sensacional.
Falou, respeite, são os meus clientes.
Agora, o bigodinho, a velha maluca, essa senhora aí, destrambelhada da fé... Esses caras todos têm que passar vergonha social. Eu sou contra fazer achincalhar pessoas públicas. Né? Agora, fazer passar vergonha social é outra coisa. Você não. Essa pessoa, por exemplo, se ela mora no meu prédio, eu não entro mais no elevador com ela e deixo claro que eu não quero respirar o mesmo ar que ela respira. Ou a gente começa a fazer isso, esses caras vão montar a nossa cabeça e fazer cavalinho como eles faziam com negros. Fazia brincar de cavalinho, ser cavalinho dos filhos. É assim que eles querem a gente, de quatro no chão, recebendo chibatada.
Tem aqui um superchat. Vovôs e vovós, o Celso de Mello tem uma oportunidade para tentar recolocar o monstro de volta na caixa de Pandora. Se ele sair de fininho, será a senha para um longo inverno. Pois é, vamos comentar ainda da questão do Supremo. Rita de Cássia diz, temos que encarar esses canalhas, falar no mesmo tom, já que eles tentam sempre ganhar no grito. Não tenho medo de fascista, encaro mesmo, fecho a cara, mudo de lugar e falo porque estou mudando.
Tá perfeito. A gente tem que parar de fazer de conta que não é com a gente. Ah, deixa isso para lá, bobagem, não vamos se meter nisso. Olha só, essa mulher tá louca, deixa ela lá. Não, deixa ela lá não, deixa ela passar vergonha. Ô, dona, a senhora é maluca? Sabe? A senhora tá pensando o quê? A senhora é homofóbica, fascista, racista. A senhora vai pra cadeia. Voz de prisão, presa. Aqui, vou ligar pra polícia agora. Esse pessoal tem que ser constrangido.
Com certeza. O Aldemar diz, esse casal de idosos que queimou o livro expressa um desrespeito para consigo mesmo. É eles que estão com esse ódio, né? Essa mulher é um ódio, né? Ela não pode ver um casal feliz ali comprando, se incomodou com a felicidade alheia. O Tatiana não tinha ainda aberto esse último vídeo, estou horrorizada. Pois é, são terríveis mesmo. Cervantes, gostei a camiseta dela ainda com fé bem grande falando de Deus, isso não é de Deus, é os dois vídeos, né, com Deus
não,
no coração.
É, o tempo todo as pessoas estão invocando Deus para isso, encorajadas por esses mercadores da fé. Em geral, essa camisa de fé, inclusive, não é de evangélico, quem costuma mais usar isso são aqueles católicos carismáticos, vamos deixar claro, eles que começaram com essas coisas, dessas camisetas, dos adesivos de carro, com aquele tercinho de adesivo escrito fé. Eu suponho que essa camiseta seja uma católica carismática. Temos que chegar no nome dessa senhora, descobrir quem ela é, expor ela para toda a sociedade. O bigodinho fascista e a velha picareta e essa daí da fé tem que ser expostos.
É isso aí. Infelizmente vão ter aqueles que vão aplaudir, né, Uvai?
Ah, bom, é do jogo, mas a gente tem que enfrentar. Se a gente não enfrenta, esse pessoal monta em cima. É isso que eles estão fazendo, montando em cima.
Olha só, vai, vamos falar da renda cidadã, depois de Renda Brasil, depois de proibir, depois Bolsonaro proibir falar do Renda Brasil, depois de dizer que ia ter Bolsa Família, agora ontem foi anunciado, atendendo o lobby do Congresso, Renda Cidadã. Então, o presidente Bolsonaro voltou atrás e anunciou essa iniciativa que ele pretende entrar, que entre em vigor a partir do ano que vem. Então, o anúncio foi feito ao lado dos líderes do governo, no Congresso, dos ministros, e o presidente só disse que o programa seria criado sem furar o teto de gastos e deixou explicações para os políticos da sua base aliada. Os congressistas tentaram dar o protagonismo na ação do Bolsonaro e explicaram aí de onde que pretendem tirar o recurso. Então, eles pretendem aí tirar dos precatórios e utilizar também, Rovai, o Fundeb, 5% dos novos recursos que forem sendo incluídos no Fundeb, e também 55 bilhões para pagar precatórios que tem no orçamento. Eles querem usar no limite de 2% das receitas correntes para liquidar os precatórios, e o que sobrar desse recurso, juntando com o que já tem no Bolsa Família, criar e patrocinar esse novo programa. Recebeu muitas críticas e hoje o Bolsonaro foi aqui às redes sociais se defender. Ele disse que ao longo da vida parlamentar nunca se preocupou com reeleição, sempre exerceu seu trabalho na convicção de que o voto era consequência dele. Detalhe, foram quase 3 décadas sem nenhum projeto relevante. Aí depois, minha crescente popularidade importuna adversários e grande parte da imprensa que rotulam qualquer ação minha como eleitoreira. Se nada faço, sou omisso. Se faço, estou pensando em 2022. Aí depois, estou pensando em 2021, pois temos milhões de brasileiros que perderam seus empregos ou renda e deixarão de receber o auxílio emergencial a partir de janeiro de 2021. Aí depois ele ainda culpa o pessoal, a política do fique em casa, que a economia, a gente vê depois, acabou e o depois chegou. A imprensa que tanto apoiou o fique em casa agora não apresenta opções de como atender esses milhões de desassistidos. Depois ele diz que os responsáveis pela destruição dos empregos agora se calam e que o governo quer antecipar os problemas sociais de 2021. E, por fim, Rovai, ele diz que a responsabilidade fiscal e respeito ao teto são trilhos da economia, estão abertas as gestões juntamente com os líderes partidários, e que o auxílio emergencial, infelizmente, para os demagogos e comunistas, não pode ser para sempre.
É isso, ele está fazendo, usando o Estado agora, né, para comprar voto. É uma lógica maluca, gente. O Bolsa Família era um projeto todo articulado, com municípios e estados, todo feito sob medida, no nível de republicanismo master, vamos falar assim. E esse não, ele está querendo acabar com o Bolsa Família, com as suas condicionantes, e implementar um negócio que ele vai controlar na mão do gato, conforme eles vão tentar fazer com que isso beneficia ele nas regiões que ele precisa de voto. Né? Uma coisa que a gente sabia que podia acontecer, na hora que veio o auxílio emergencial, ele descobriu o tamanho do alcance dessa possibilidade e agora vai operar com isso. Está claro, vai operar, inclusive, utilizando-se da sua base parlamentar como plataforma para operar isso daí. Então, ele vai beneficiar aos parlamentares, para a reeleição desses parlamentares, e ao governo. Não tem nenhuma originalidade política nessa proposta. Sempre os governos de direita fizeram isso, utilizando-se de cestas básicas, de envio de caminhão de pipa. Eles não fazem isso articulando com os outros entes da federação, e sim com a base do Congresso.
Pois é. E, Rovai, eles ainda que insistem na criação da nova CPMF.
Então, na nova CPMF, tirar recursos do Fundeb, deixar de pagar precatório. O que é o precatório? É uma dívida que o governo tem para com alguns setores da sociedade. Pode ser a Dona Maria, que tinha um terreno e foi ocupado para virar uma estrada. Pode ser um milionário. E eles reconhecem a dívida, mas não pagam. Isso, por isso, a pedalada. Eles têm uma dívida que eles não vão pagar para usar para esse tipo de coisa. Não tem nada mais do que... Isso é a pior pedalada que existe. Porque, na época da Dilma, ela antecipou recursos para pagar o Bolsa Família. Agora eles estão falando, não, eu não vou pagar isso e vou deixar para pagar o ano que vem, ou sei lá quando. Eu admito que tenho essa dívida, está admitida, mas eu não vou acertar esse dinheiro, vou jogar para os próximos governos. Não, ele vai aumentar a dívida, vai aumentando o passivo dele. E do dinheiro do Fundeb, eles vão usar uma marotagem, quer dizer assim, precisa de recursos para fazer a merenda escolar desse pessoal. Então, a gente paga o dinheiro, tira daí o dinheiro, porque, em vez de ir para a merenda, vai para o pai poder ter o recurso. Então, eles diminuem o recurso de educação, né? E por quê? Porque educação não dá voto. Dinheiro na mão do povo dá mais voto do que educação. A gente vai fazer isso daí. Tá claro que é picaretagem. Tá claro que é uma operação que poderia provocar um impeachment. Ontem, já algumas pessoas falaram disso. Mas a gente sabe que, com o Estado aparelhado, é muito difícil reagir. Na institucionalidade, hoje, ele conseguiu construir com o Centrão uma base que lhe garante ir forçando o pé, acelerando e fazendo o que bem entende.
Olha só, deu para entender agora, né? O Vai explica. Muito obrigada, entendi bem melhor sua explicação, Thalita Coelho também. Só os grandes empresários podem parar esse monstro. Andréia Charbel, greve geral, sei lá o que, eles têm que sentir no bolso. Falem sobre as obras abandonadas, superfaturadas, likes. Glória Maria disse que... Eu não estou sabendo.
Eu vi, a Glória Maria falou que ela está de saco cheio do politicamente correto, desse negócio de que tudo vira racismo, tudo vira homofobia. É um... de serviço imenso, é uma tristeza ver uma repórter com a história de, né, de jornalismo que ela tem muitas diferenças com a Glória Maria, mas é uma pessoa que fez história por ser negra na televisão. E, ao invés de ela se juntar aos lutadores, fazer o que a Flávia Oliveira faz, ela faz exatamente o inverso que a Flávia Oliveira, que, de alguma forma, a sequencia nesse... espaço, né, como a Maju de Oliveira e outros tantos, ela faz exatamente o contrário, né, se comporta como uma capitã do mato, como diz o Denis Oliveira, né, ao invés de defender os seus, utiliza a chibata para, oferece a chibata para o dono da fazenda, é muito ruim.
E olha só, tem muita gente falando aqui da questão do novo ministro do Supremo. Ontem o presidente Bolsonaro, ele disse mais uma vez aí a intenção de indicar dois ministros para a corte que deverão estar alinhados aos valores do governo. Ele disse numa reunião com parlamentares e evangélicos da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Ele diz que os ministros deverão estar alinhados aos valores do governo. E a gente tem aqui uma foto de um ministro que parece estar alinhado com os valores do governo, Rovai. O Mário Frias, que postou participou, tem uma foto aqui de segurando um fuzil, uma imagem que foi publicada pelo perfil do Clube de Tiro de Brasília no Instagram. E depois que a Mônica Bergamo, a coluna da Mônica Bergamo, entrou em contato, eles excluíram a foto. Ele esteve no sábado lá no clube de tiro e olha só os valores do governo, vai aqui. Ele diz aí, para quem não está conseguindo ler, povo armado jamais será escravizado. Neste sábado tive a honra de dividir um pouco do conhecimento com o nosso secretário de Cultura. Obrigado pela confiança, as portas do Tiro Brasília estarão sempre abertas. Pois é, o secretário da Cultura, em vez de estar aí no teatro, né, assim, com os artistas, nos coletivos, nas ocupações culturais,
pedir demais, né? Primeiro que o secretário de Cultura é uma contradição em si no governo Bolsonaro, né? É um governo que não tem a menor vínculo com a cultura, né? São um governo de pessoas anticultura. Então, eles aproveitam esses cargos para fazer esse tipo de coisa, para fazer ação de defesa de clube de tiro, né? Que é o lugar mais anticultural que possa existir. Né? Se você imaginar civilização e barbárie, onde estará a barbárie, onde estará a civilização? Você pensa civilização no teatro, num cinema, numa roda de conversa, de literatura, e aí você pensa a barbárie num acampamento de tiro, num clube de tiro. Então, ele simplesmente se desloca de uma ponta para outra, para ver o nível de compromisso que esses caras têm.
Pois é. E obrigada pelo superchat, Reginaldo Fuller. Patriotas que queriam se emancipar da nação. Bem-vindo, Silvio Lima, clube de membros aqui do canal. Glória Maria já foi vítima de racismo, com ela não pode, mas com os outros tudo bem. Araújo Oliveira, ainda não consegui entender porque a esquerda se diz tão democrática, só apoia... Alguém consegue explicar? Pô, Araújo, acho que você não entendeu nada, então, né? Porque a gente, o programa, se você assistiu o programa desde o início, a gente está falando... coisas que são meio de ditaduras, né? Censura.
O que ele falou que eu perdi aqui?
Por que a esquerda é democrática e apoia ditaduras? Eu acho que você não entendeu nada aqui, porque
a esquerda... A esquerda assim, você tem governos de esquerda mais autoritários, é fato. Tem alguns governos de esquerda que podem ter se associado a processos de ditatoriais. Agora, a ditadura de subjugação do povo é um mecanismo de direita. Ele é utilizado em todos os governos de direita. Todos os governos de direita. A Veiga está dizendo, para cada Glória Maria, 50 negros assassinados por ano no Brasil, evidenciando que ela é uma das exceções que confirma a tragédia do racismo estrutural. Dri Rovai, vocês estão lindos. Ontem, Rovai estava ótimo de camisa branca.
Obrigada, olha, Lucilena.
Obrigado. Luiz Eduardo Robaina, na luta. Muito obrigado pela colaboração, pelo superchat. Patriotas que querem se emancipar da nação. Reginaldo Fuller. Silvio Lima chegando aqui de chapéu para ser membro. Cadê aquele negocinho de membro? Cadê o negocinho de membro?
Vamos pôr um negocinho de membro.
Aí para o pessoal ir ficando membro.
Olha só, Lúcia Helena, está difícil viver nesse país. Tristeza demais. Será que seria melhor ser um bolsominion? Estaria feliz na ignorância. Pois é. Os ignorantes são mais felizes, né, Rovai? Porque eles conhecem aí. Então, é que como esse rapaz que perguntou, né? Como se o Brasil tivesse tudo em sua normalidade democrática, né, Rovai? Mas
pois é.
Era isso que tínhamos para hoje.
Para hoje, fechando exatamente às 12h30, no horário antigo, vamos dizer assim. Antes a gente fechar às 12h15.
Antes era 12h15. Agora, quando tem mais convidados, a gente às vezes estica até 15 para uma hora. Mas hoje vamos ficando por aqui. Obrigada para todos que nos acompanharam. Se você estiver vendo este programa, não ao vivo, depois deixe seu comentário aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal. Se puder, fique membro, seja sócio lá no site da Fórum. Acesse o site revistaforum.com.br, que tem notícias 24 horas, de todos bem atualizados todos os dias. E às 18 horas tem Jornal da Fórum com a Sinara Menezes. Um beijo, ótima tarde.
E hoje
tarde.
Ela vai estar com o Breno Altman e a
Heloísa
Vilela.
Pois é, hoje tem o debate também.
Hoje tem o debate Trump e Biden às 8h30 da noite dos Estados Unidos, 9h30 do Brasil, a gente vai assistir. E a Heloísa Vilela escreve um texto na sequência do debate.
Maravilha. Então, fiquem ligados. Revistaforum.com.br. Beijos.
Beijos. Beijos.